Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autoriza o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Luiz Vauraújo Melo. Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sardi Oliveira. Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcos Alexandre Almeida.
Presente.
Paulo Gomes de Oliveira.
Presente.
Valério José de Souza.
Autorizo a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1275ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 24 dias do mês de abril de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dosval Araújo Melo, Fabiano Sade Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário a efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou ofício enviado pela empresa Coelba, informando sobre a extensão de rede elétrica no município. Requerimento número 25/2018, solicitando a aquisição de uma ambulância para o povoado Lagoa do Negro, de autoria do vereador Fabiano Sade Oliveira. Requerimento número 26/2018, solicitando reabertura e recuperação com cascalhamento da estrada que liga o povoado Cerquinha ao povoado Lagoa do Negro, de autoria do vereador Fabiano Sade Oliveira. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou um pequeno expediente, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Em seguida, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Marcelo Gomes de Araújo prestou suas condolências aos familiares do senhor Cícero pelo seu falecimento. Fez relato sobre o evento realizado na Agrovila 5 da Borda do Lago, a inauguração do calçamento e a inauguração do calçamento da Agrovila 2 da Borda do Lago, e sobre o dia dedicado aos índios de todo o Brasil. Parabenizou os moradores do povoado, que estava pelo aniversário de 44 anos de existência. Comentou sobre a vinda do deputado Mário Negro Monte Júnior e do governador à cidade de Paulo Afonso para assinar a ordem de serviço da UTI, ressaltando seu repúdio às pessoas que tentaram perturbar o evento. Carlos Nascimento Melo parabenizou os organizadores do festejo de São Jorge, prestou seus pêsames aos familiares que perderam seus entes queridos neste final de semana. Relatou algumas das localidades que já foi realizada a reforma das estradas. Parabenizou a população do povoado que estava pelo aniversário de 44 anos e todas as aldeias da sua região pelo Dia do Índio. Fez comentários sobre o evento realizado em Paulo Afonso, onde foi assinada a ordem de serviço da construção da UTI e da policlínica. Deferiu algumas críticas às pessoas que tentaram prejudicar o evento. Comunicou que também foi assinado a ordem de serviço do calçamento da Visão T6, onde esteve presente o deputado, vereadores, a comitiva do prefeito e a ex-prefeita Ana Vilma. Valério José de Souza lamentou o falecimento do senhor Cícero do povoado Quixaba, agradeceu o acolhimento dos índios da aldeia do povoado Batina e da aldeia Chucuru Cariri, relatando a reivindicação dos mesmos. Esclareceu sobre a importância dos requerimentos de sua autoria, que será votado nesta sessão. parabenizou os moradores do povoado Porto da Serra por terem resolvido o problema da sua comunidade. Questionou o governo municipal por não ter se manifestado com relação ao aniversário do povoado Quixaba. Fez comentários sobre o governador Rui Costa. Falou sobre o parecer técnico inviabilizando o consumo da água do Poço Artesiano do povoado Gato. Dodival Araújo Melo fez comentários sobre os vários acontecimentos ocorridos no município durante o final de semana. Relatou que o problema das duas crianças mencionadas no seu pronunciamento na sessão anterior está sendo solucionado. Prestou suas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos neste final de semana. Fabiano Sabe Oliveira comentou sobre as comemorações da sua região no Dia do Índio. Justificou sua ausência na inauguração do calçamento da G2. Fez comentários sobre a ordem do serviço do calçamento da Jusante 6. Comunicou que o deputado Mário Júnior também inaugurou o poço artesiano da Fazenda Talhadinho. Marcos Alexandre Almeida Santos informou sobre um fato que está ocorrendo com funcionários da prefeitura que realizaram consignados. Comunicou um ocorrido com uma senhora do município que fez uma cirurgia em Salvador. Justificou sua ausência nos eventos indígenas do município, no festejo de São Jorge e no aniversário do povoado Quixaba. Comentou sobre o que ocorreu com o deputado Mário Júnior na cidade de Paulo Fonte. Prestou seus pêsames aos familiares enlutados do município. Paulo Gomes de Oliveira prestou sua solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos deste município. Fez algumas críticas às pessoas que tentaram prejudicar o evento onde o deputado Mário Júnior, o governador, estava para assinar a obra da construção da UTI da Policlínica, que será construída em Paulo Afonso. Relatou a necessidade da construção dos calçamentos para as agrovilas. Agradeceu a ex-prefeita por ter agarrado esta causa e a equipe da Secretaria de Infraestrutura e a todos que se fizeram presente na inauguração do calçamento da G2. Edmilson Afonso da Silva fez algumas informações com relação aos beneficiários do Bolsa Família do nosso município. Comentou sobre a inauguração do calçamento da Agrovila G2, fez relatos sobre o evento que foi realizado em Paulo Afonso, onde estiveram presentes o deputado Mário Júnior, governador Rui Costa e João Leão, para assinar a obra da construção da UTI e da Policlínica. José Roberto dos Santos fez relatos sobre a inauguração do calçamento da G2 e sobre a assinatura da ordem de serviço do calçamento da Agrovila Jusante 6, onde estiveram presentes vereadores, prefeitos, a ex-prefeita Ana Vilma, o deputado Mário Júnior e o pré-candidato Val. Comunicou que o deputado também inaugurou o poço artesiano do Talhadinho. Justificou sua ausência nas festividades do Dia do Índio. Comentou sobre o evento realizado em Paulo Afonso, onde foi assinado a obra da construção da UTI e da Policlínica, criticando as pessoas que tentaram bagunçar o evento. Gilmar Pereira Araújo agradeceu a todos que estiveram presentes na inauguração do calçamento da G2 e na assinatura da obra de serviço do calçamento da Jusante 6, agradecendo a DOG pela recepção. Falou sobre a inauguração do Poço Artesiano do Talhadinho, onde esteve presente o deputado Mário Júnior, vereadores, entre outras autoridades. Comentou sobre a vinda do governador Rui Costa, deputado Mário Júnior e João Leão a Paulo Afonso, onde assinaram a ordem de serviço para a construção da Policlínica e da UTI. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado os seguintes documentos. Requerimento número 1920/2018, ambos de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Requerimentos número 21 e 22/2018, ambos de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 23 e 24/2018, ambos de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Aí, posto em primeira discussão, projeto de lei número 1/2018, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública de autoria do vereador José Roberto dos Santos. O vereador Paulo Gomes de Oliveira solicitou a dispensa da formalidade, onde foi acatado por todos parlamentares. Posto em segunda discussão, o projeto de lei número 1/2018, de autoria do vereador José Roberto dos Santos, os vereadores Paulo Gomes de Oliveira, Valério José de Souza, José Roberto dos Santos, Carlos Nascimento Melo, José Manuel Braz, Dorival Araújo Melo, discutido sobre o referido projeto de lei. Posto em votação, aprovado por unanimidade de voto. Posto em primeira discussão, o projeto de lei número 2/2018, que denomina de rua Flor de Mandacaru, a quadra A, de autoria do vereador Dorival Araújo Melo, o vereador Paulo Gomes de Oliveira solicitou a dispensa da formalidade, onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão, o projeto de lei número 2/2018, de autoria do vereador Dorival Araújo Melo, os vereadores Paulo Gomes de Oliveira, Valério José de Souza, José Roberto dos Santos, Carlos Nascimento Melo e José Manuel Braz discutiram o referido projeto de lei. Posto em votação, aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2 de maio de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, fiz escrever e assim, sala das sessões, 24 de abril de 2018.
A ata está em discussão, em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Admiro-se a França Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim. Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marta Alexandra Meira Santos.
Sim.
Paulo Gomes Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada para entrar dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Comunicado do Ministério da Educação, informando liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com forma baixa. Programa PNAE, alimentação escolar para a escola, data de emissão 15/3/2018, R$ 5.183,40. PNAE, alimentação escolar EJA, R$ 1.484,80. PNAE Alimentação Escolar Creche, R$ 2.161,40. PNAE Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 15.516. PNAE Alimentação Escolar AEE, R$ 487. Um ofício de número 1.274. Do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Brasília, em 1 de novembro de 2017. A Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Glória. Assunto: encaminhamento de documentos. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto na linha E e do inciso 2º do artigo 6º, da Portaria Interministerial de número 424/2016, encaminha a Vossa Excelência os documentos relacionados abaixo referentes ao termo de convênio de número CV0561/16, cujo objeto é melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais, celebrado com o município de Glória, Bahia. Instrumento de referido termo de convênio, cópia da publicação no Diário Oficial da União do respectivo extrato, Atenciosamente, Lilian Capinan, coordenadora geral de convênios. Requerimento de número 27. O vereador que abaixo subscreve na forma regimental desta casa, solicita que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação. Construções de praças públicas nos seguintes povoados: Cerquinha, Lagoa do Negro, Poço, Ponta d'Água, Salinas, Serrota do Brejo, Baixa do Chico e Caraíba. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira. E requerimento de número 28, com a seguinte solicitação: construção de uma quadra poliesportiva com vestuário, arquibancada e cobertura do povoado Lagoa do Negro. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira, com cópia ao deputado federal Mário Negro Monte Júnior. Eu queria avisar aos vereadores que hoje nós estamos fazendo aqui um teste do vídeo da sessão. Eu estou transmitindo diretamente, estou passando pelo YouTube e jogando no site da Câmara. Para quê? Para que a gente possa baixar diretamente o vídeo completo, para que possa ser colocado tanto no YouTube como no site da Câmara. Então, antes, a gente podia baixar os áudios, né? O pessoal ligava, só citando os áudios, e já tinha lá no site da Câmara o áudio da sessão. Eu acho que alguns vereadores já usam esse serviço. E agora nós vamos tentar disponibilizar, além do áudio, o vídeo também. Tá? Claro, né? Dependendo da internet, se a transmissão vem. Se der tudo ok, a gente vai ter lá a sessão completa.
Muito bem, Daí. Você está... Antes de passar para o segundo expediente, quero... O vereador do Rival não está participando da sessão hoje, ele está com problema de saúde. Mandou avisar pelo colega Paulo Gomes, mas todos os colegas vereadores que estão presentes, agradecer aqui a imprensa, Sete Chico Sabe Tudo, Manuel, da Rádio Bahia Nordeste, Nino Flá, Bocal, Maria que está ali presente ali, Nino aí, o nosso, vai ser um pré-candidato logo aí, a vereador, viu no goleiro que é candidato. Ou me prefere? Não, então você está fora. Vamos para o pequeno expediente.
Com a palavra, Marcos Alexandre Almeida Santos.
Transfiro para o grande expediente.
Transfira. Valério José de Souza.
Transfira.
Paulo Gomes de Oliveira.
Transfira.
Danilo Afonso Silva.
Transfira.
José Manuel Braz. Vou usar a palavra. Senhor presidente. Senhores vereadores. Tudo presente. Quero saudar Nino Fá, Rádio Oliveira Nordeste, Daniel, Chico Sabe Tudo, a senhora está aí com o seu criança, e os nossos funcionários. Essa semana foi um dia, uma semana muito triste, muitas mortes, assim, que a gente nem esperava.
a morte do um funcionário da prefeitura, da filhinha, de um funcionário da prefeitura, uma criança de um ano, de um mês, uma coisa, de, coisa que a gente nunca tinha acontecido, de visto aqui na nossa região. É isso. Aqui para frente, não, muita coisa desse tipo. Também apareceu uma senhora no, hoje é de Edimburgo, mas está morando lá no sertão, lá na casa da família, do amigo da gente, Cícero, Miguel ali, foi meu funcionário por 6 anos, uma pessoa muito importante lá na região, e hoje eu tive com o Cícero lá, que estava lá na hora do acontecimento, quando a notícia surgiu, dizer que foi uma coisa de admirar. Mas quero dar os pesos às famílias lutadas. Morreu de uma senhora, também moradora aqui de Glória. Foi sepultada ontem. O nome de Baiana. E é assim, assim por diante, é o que nós vamos ver aqui para frente. Todo dia morreu um, terra outro. É isso, é a vida. Eu quero dizer que foi mais teu bom, mas se chovendo, estava precisando. E nós esperamos dias melhores. Vejo o discurso dos meus amigos aqui. Eu até fico, algumas vezes, fico pensando porque falam muitos no interior do nosso município. Tenho escutado aqui várias vezes o vereador fala da nossa cidade. Como que a nossa cidade está uma maravilha? Nossa cidade está precisando de alguma coisa. Fazer melhoramento em uma área. Porque eu acho que quando vi a pessoa de fora chegar na cidade, achar a cidade bonita, acho que o interior também está, mas chegar na cidade, já está de um pouco, mas 5 prefeitos de semana, me disse que vai, mês que vem, será, vai começar a fazer alguma limpeza, mas não é só limpeza de mato que nós estamos precisando, nossa cidade está precisando de melhoramento do casamento. Eu queria, eu até conversei com um empreiteiro das praças, aliás, um empreiteiro não, um encarregado me disse que agora no dia 10 ia entregar 2 praças. Eu não sei o que que acontece, meus amigos. Essas praças, em vez de terminar, vai entregar, estão se acabando. Eu perguntei, o BT, ele disse que é fase de medição, mas não sei. Eu
sei que você tem conversado com a gente pouco,
precisa conversar mais para a gente ver o que está
acontecendo com nossa cidade.
Como nós já temos lutado por esses bancos, por esses correios, essas os jogos que traz melhor para a moto município. É dinheiro. E o nosso dinheiro está correndo muito pouco na nossa cidade. Correndo tudo para Paulo Afonso. O que nós perdemos
embora perdemos demais, como maternidade, como banco. Eu acho que agora está na hora de nós se acordar e reativar novamente para crescer cada vez mais a melhora do nosso município. Não é só olhar para Beira Rio e o interior, olhar também o centro da nossa cidade, que essa é que dá visto a quem chega. Quem chega vai para o centro da cidade. Se o centro da cidade está bonito, a cidade toda acha que está bem. Então, é isso que eu queria dizer. Quero dizer que eu fiquei muito alegre quando ele disse que já ia começar a limpar a cidade, a rua, as ruas, e vamos, eu acho que esse mês deve começar. Então, vamos esperar a melhora. E também essas águas que sempre fala muito, Dona Bio, Jogador, uma hora para lá, não aparece. Eu não sei o que é que acontece com isso. A embaixada sumiu, a coelha desapareceu. Mas vamos cobrar mais. O senhor presidente quer dizer que ele, todo mundo cobra do presidente a convocação dessas empresas para a feira. E por que é que convoca, vamos lá. Você não vem, que vai lá. Sim, isso, vamos lá. É único quando convoca convida o prefeito. O prefeito não pode, mas vamos lá e conversa com ele. Que o município não é só do prefeito, não, é nós também, é do povo. O prefeito é o chefe. É nosso chefe que manda, mas quando ele não puder, pode mandar o soldado. Quando o capitão vai, o soldado vai. E nós estamos aqui para isso, para trazer melhora para o nosso município. E é só isso. Lhe damos peso a essa família, pedindo o seu familiar, que é uma pena, mas como o pobre do menino ali, o funcionário, também é filhinho, mas é isso mesmo. Deus dá outro. Então, se Deus quiser, até terça-feira. Bom dia a todos. Bom trabalho.
Colega José Manuel Braz, já solicitei já a IBASA e ao Banco do Brasil. O colega Beto tinha falado também aqui, era para a gente ir lá, mas a gente está pedindo para eles virem até aqui. E já falei com o prefeito hoje em relação a isso, em relação ao Banco do Brasil, que final de semana continua a mesma coisa. Tá? Você vai tirar o dinheiro aqui no caixa, não tem. Pelo menos o Banco do Brasil, para ver se está funcionando normal.
Essa semana, senhor presidente, eu pensei do extrato, era 4 horas. Não sabia se o banco do. Estava fechando de 3. Aí, 3 minutos eu lembrei do extrato. Valeu, Guilherme, Joel, pega o carro, vai correndo. Mas a pessoa aí quebrada, não tinha. Aí eu passo para o Afonso, tirar a mão fechada.
O próximo.
É a brincadeira com você.
Próximo, Zeca.
Fale Nascimento mesmo, com a palavra. Marcelo Gomes de Araújo.
Transfiro.
Fabiano Sádio Oliveira.
Transfiro.
José Roberto Santos.
Transfiro.
Mano Fala. Marco Alexandre Almeida Santos, com a palavra.
Já no grande pedido, né?
Grande dia. Deixa eu ver para aí.
Senhor presidente, colegas vereadores,
vou falar sobre o público que nos acompanha online, né? Porque o público hoje na sessão, acho que pela sessão ser atípica, num dia diferente, só temos a presença da imprensa e eu saúdo a imprensa em nome da equipe Chico Sabe Tudo, Emanuel Alves, saudar Nino Flá, Maria, o Carlos Nelson, sejam bem-vindos. E assim como a falta de curso devido ao dia diferente da sessão, o discurso também é diferente, é menor. Colegas vereadores, começar aqui esse meu discurso com uma dúvida que eu tive esse último fim de semana. Nas redes sociais a gente viu aí a exclusão que Luciano Huck causou, né, com sua presença aqui no município, né? Acho que foi um assunto dos mais tratados nas redes sociais referentes aqui ao nosso município. E logo após esse episódio a gente viu nas redes sociais, no site de notícias, que tipo, por causa da presença dele e por causa daquela repercussão, estava existindo a questão dos tapa-buracos. E também nós vimos a resposta, inclusive, do próprio prefeito, dizendo que a equipe, né, a empresa que vai fazer a estrada já está no município de Glória, realmente está. O que me deixou assim, com dúvida, então, é um recapeamento ou um tapa-buraco? Porque no sábado, eu quando vim do trabalho pela manhã, o que estava acontecendo era um tapa-buraco. E o que eu imaginei que fosse é um recapeamento de toda a estrada que vem de Juazeiro até Paulo Afonso. Inclusive, tá tendo uma explosão de pessoas entregando currículo para trabalhar, vale, na empresa. E eu fiquei nessa dúvida. Afinal de contas, é um tapa-buraco ou é um recapeamento da estrada? Pois não, galera. Vossa Excelência tem pedido a parte.
Vossa Excelência falou, depois de eu pensando que o Russo passou.
Não vou ficar disso, não. O senhor já tem anos. Foi uma coincidência que ele ia passando.
Não, é isso. Eu sei disso. Eu quis dizer o seguinte, eu quis só fazer uma alusão, porque muitas pessoas disseram que o prefeito respondeu que a empresa já estava no município para fazer o trabalho. A minha dúvida é um recapeamento toda a BA, é só aquele que está procurado, que eu vi fazendo no sábado pela manhã. Né? O que estava sendo discutido, o que estava sendo anunciado era um recapeamento, uma recuperação da estrada. E eu imaginei, até com a presença dessa empresa, porque essa empresa, ela é uma empreiteira que trabalha em todo o Brasil. Tem uns colegas que trabalharam nela no Mato Grosso, já Jurema, né? Tem colegas que trabalham, então, uma empresa. Eu imaginei que uma empresa que tenha um certo know-how, né, know-how nessa área, não iria ser contratada só para fazer um tapa-buraco, porque tapa-buraco qualquer empresa daqui, da região, faria. Então eu imaginei que seria um recapeamento de toda a BA. E o que eu vi, as pessoas já acreditam que estão pensando da mesma forma, porque o número de pessoas que têm buscado emprego nessa empresa, eu achei que todos estão achando que não vai ser um recapeamento. E ficou essa dúvida, o recapeamento é um tapa-buraco. Pelo menos o início que eu vi apenas um tapa-buraco. Nada mais do que
isso. Me concede vou transferir a informação que eu tenho. Nossa Excelência já abordou com muita precisão a empresa Jurema, ela é conhecida, inclusive ela trabalhou no município. A primeira foto dela foi no Dário, foi Jurema construiu, e o novo era um consórcio, Limoeiro e Jurema juntos. As informações que eu tenho é que eles vão fazer a operação tapa-buraco para facilitar o próprio trânsito deles, por ele ter construído uma ponte lá na Baixa de Manuzão.
e que essa estrada vai ser quebrada e refeita toda novamente, pelo menos até a ponte Taparica. E o restante será correção. Porque, na verdade, a reforma da BR-101 já começou, ela está vindo de Juazeiro para cá. E aqui eles estão fazendo um paliativo, porque me parece, além da ponte que tem lá na Baixa Manuzão, tem uma outra que as chuvas levaram lá em, entre Abaré e... Abaré e Barra Tarraxil, parece que é. É um, tem um trecho que foi feito naquela BA aqui, que cruza lá e bota um pedaço que foi feito novo lá, não entendi direito. Então, e a chuva levou parte daquele assobre. Então me parece que lá também não resolve com bueiro, porque tinha bueiro, e eles vão construir uma ponte lá. Então, me parece que esse paliativo que eles estão fazendo é para facilitar o próprio tráfego da própria empresa. Mas as informações que eu tenho é que a estrada será quebrada e feita novamente.
Era essa a minha intenção, Zé Manuel Braz, de tirar essa dúvida, entendeu? E eu chamei a atenção da questão do Luciano Huck, que está por aqui, porque teve essa repercussão, o prefeito respondeu que a empresa estava, e no entanto que eu vi, foi só um tapa-buraco. Mas eu sei que não foi devido à presença dele que vai iniciar essas obras. Eu falei a semana passada aqui sobre a questão dos empréstimos, né, consignados dos servidores aí do município. Eu recebi uma resposta da Caixa Econômica, e quero confrontar com a resposta do ofício que eu mandei para o setor financeiro também na prefeitura. Eu mandei um ofício semana passada e a gente vai analisar essas respostas para que a gente possa transpor isso aí para pouco. Principalmente para os servidores que hoje querem contrair esses empréstimos e não estão conseguindo, né? A gente viu que aqui realmente está acontecendo. Uma outra questão que me chamou a atenção, que algumas pessoas reclamaram essa semana, sobre cancelamento de benefício do Bolsa Família de algumas pessoas aqui do município. Inclusive, não sei se foi o colega Paulo Gomes que a semana passada chamou a atenção aqui, foi o colega Nilson, foi? Para que as pessoas fizessem um recadastramento, né? Mas, assim, Nilson, o que eu fiquei curioso é que a gente ouve sempre na Rádio da Nordeste o programa da prefeitura, que a bolsa vai até o beneficiário, né? E o pessoal da Bolsa Família está indo ou está trazendo, disponibilizando transporte para que essas pessoas venham. Né? E me chamou a atenção o porquê desse benefício estarem sendo cancelados, já que tem esse programa que está tentando resolver essa situação, que conforme a propaganda da referida rádio coloca. Né? Então a gente se preocupa porque o Bolsa Família é tão pouco. E as pessoas precisam tanto desse tão pouco, né? E mesmo sendo tão, assim tão pouco, está sendo essas questões de cancelamento. Então, queria ver por parte do governo se Vossa Excelência, se Vossa Excelência tiverem alguma informação a respeito, para que a gente possa passar isso para eles que estão se sentindo prejudicados. Coronel Valério, com relação ao discurso do vereador José Manuel Braz, às vezes as pessoas podem dizer, é um discurso de oposição. Não é um discurso de oposição. É um discurso normal, um discurso de quem tem compromisso, de quem tem a responsabilidade de cobrar. O que o colega José Manuel Braz falou aqui é o que a gente vem falando há muito tempo. Falou das praças aí que eram passeio entregues, mas já eram passeio entregues há quanto tempo? Tanto a praça, como a creche, como o ginásio na Quixaba, que essas obras, como a creche daqui tem 10 anos de obra já. Ninguém vê, começa e para, agora parou de novo. Né? Então, essa cobrança é uma cobrança pertinente. A situação da sede do município, o vereador mora aqui e vê a situação. A gente vê a questão da vegetação do mato, tomando conta das ruas, das praças. Cobra essa questão do Banco do Brasil, que é, sinceramente, uma vergonha a gente estar aqui falando quase toda semana sobre isso.
Começou uma réplica. Mas é o que eu falo. Mas eu vejo vários vereadores, só falam do interior. Caçar com a vida, caçar no céu, onde caçar. E a cidade, ninguém fala. A cidade foi esquecer. Por isso que eu falei isso. Eu acho que a cidade é o principal.
Mas Vossa Excelência está certo, essa questão do Banco do Brasil a gente fala na frente. E fim de semana, não é só fim de semana, é toda semana, em todo horário, você chega no caixa eletrônico e não tem dinheiro. E eu acho que quem se prejudica mais aí, eu acho que é o comércio da cidade, que acaba a pessoa deixando de comprar aqui para comprar fora. Essa questão da invasa aí, Bezeca, do pessoal de Dona Bill, Vossa Excelência fez visita com o Zorobabão, acho que o Valério estava também, e ficou só na promessa também. É, então, sinceramente, são coisas que a gente fala aqui na tribuna, só falar na tribuna não adianta não. É preciso agir, é preciso ter uma tribuna mais efetiva para que a gente possa ter resultado. Porque só falar aqui na tribuna, só falar nos meios de comunicação, a gente diz que não tem dado solução nenhuma. Fica um discurso e uma semana todo mundo esquece. É, quero aproveitar aqui, a gente ouviu aqui da Ailton lendo fazendo a leitura de um convênio. Eu quero pedir ao presidente que disponibilize cópia dos convênios que chegarem à casa, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de fiscalização. É, parabenizar o Colégio Jesus Magalhães, né, pela feira cultural que aconteceu no último fim de semana, e aniversário daquele estabelecimento de ensino. Eu estive lá, pude ver, encontrar o colega Valério lá também, prestigiando o evento. Um evento muito bem organizado e digno, né, da história daquele colégio. Está havendo também, Valério, não sei se vossa senhora já teve aí, alguns de vossa senhora já tiveram o torneio Society que está tendo, com a participação de equipes do interior do município. Eu estive lá também, no outro fim de semana, para prestigiar e parabenizar a organização. Como o colega Zé Manuel Braz falou, esses dias foram um dia de perda, né, para o município, e uma perda profundamente lamentável, o que aconteceu com a filhinha do nosso amigo Adriel, né, que infelizmente veio a falecer no fim de semana de forma súbita e surpreendeu a todos, e foi um fato que deixou toda a comunidade consternada, e acredito que todos nos solidarizamos com ele. Eu estava esperando aqui a volta do colega Zé Roberto para chamar a atenção sobre um assunto, Gilmar, que aconteceu na última semana, para que a gente tome cuidado com algumas falas e algumas atitudes que a gente tem aqui na Câmara. Eu saí antes da sessão terminar, né? Como vossa excelência sabe, devido ao problema do trabalho. E após eu ter saído, o vereador Zé Roberto usou a tribuna. E algumas pessoas, a gente pensa que as pessoas não estão ouvindo as sessões, né? A gente pensa, não, dois, três datinhos que usam na internet, não, é muita gente. Aí, assim, automaticamente, depois do discurso do colega, muitas pessoas me ligaram, falando que o discurso do vereador Beto teria sido um discurso de contrário ao meu, de combate ao que eu falei. Né? E eu, assim, eu aconselho Vossa Excelência a, quando for contrapor alguns pontos aqui dos colegas, aproveite o momento que o colega está na tribuna. O aparteamento existe para isso. E a gente, quando cita o nome, porque eu fui aparteado aqui duas vezes já. Mas eu citei o vereador Zé Roberto, daquele posso também se defender do que eu estou falando. É digno e injusto que a gente faça essa discussão com a presença do colega. Porque as pessoas, quando ouviram. Vossa Excelência vai entender o que eu vou falar. Inclusive, eu não estou nem contrapondo o que o Vossa Excelência falou. Estou dizendo o que chega às pessoas e a interpretação que as pessoas têm. Porque liga para você, liga para o vereador, liga para a pessoa e diz: o vereador Beto falou que você estava mentindo. Eu não estava aqui para dizer se está ou não. Eu só respondi o seguinte: se tem alguém mentindo nessa discussão, esse alguém não sou eu. Não estou dizendo que o vereador está mentindo. Estou dizendo que eu não estou. Na medida que eu não estou presente para poder a gente se contrapor, se eu discutir, fica a palavra no ar. Né? E as duas pessoas que eu citei aqui ligaram para mim e disseram: olha, o vereador Beto falou que era mentira isso. mas Sônia, por exemplo, do Porto da Fé, pode falar meu nome. Quem esteve na sessão aí para falar a respeito disso foram eu e duas pessoas da comunidade. Se a gente vai até a sessão e devido a questões regimentais não pode usar a tribuna, a gente usa o vereador, que é a voz, para fazer a reclamação. Então, se ela esteve aqui e passou para mim uma situação e eu externalizo essa situação na tribuna da casa, é uma informação que veio da comunidade. E a própria Sônia diz, se Vossa Excelência quiser, eu vou à tribuna para dividir. Não, fique tranquila. A gente sabe o que a gente fala e a gente sabe o que acontece no município. A mesma coisa foi do pessoal da ambulância. Olha, se Vossa Excelência quiser, eu vou até lá e contrapor, eu boto no rede social. Não, você não precisa fazer nada disso. Você sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu falei. O que eu não sei é o que o vereador Beto falou. Agora, eu não posso dizer que ele está mentindo, eu só posso dizer que eu estou falando a verdade. Então, para que a gente evite esses embates, evite esse tipo de situação, é salutar que a gente escuta quando o vereador estiver na sala. Eu guardei esse assunto até o final do discurso para que o vereador Beto pudesse vir aqui e eu pudesse falar com a presença do vereador Beto, para que o vereador Beto também possa fazer seu contraponto. Eu vou aproveitar a ausência do vereador Beto para falar mal do vereador Beto. Eu posso fazer isso. Não é? Não é ético a gente fazer esse tipo de coisa. Não estou falando, vereador, que Vossa Excelência tenha feito.
Questão de ordem, seu presidente.
Questão de ordem quando eu terminar de falar. Né? Eu não estou dizendo a Vossa Excelência.
Eu não pedi que a sua parte duas vezes, vereador.
Certo. Eu estou dizendo a Vossa Excelência, não estou dizendo a Vossa Excelência, Vossa Excelência fez o que foi dito. Eu só estou dizendo que gera esse tipo de comentário e gera esse tipo de situação. Então é preciso que a gente, eu estou dando um conselho para que a gente possa tratar os assuntos e debater com a presença do colega na tribuna, na casa. Porque aí você tem a oportunidade de se apartear, né? Tem a oportunidade de você debater e não a palavra ficar ao vento a ponto de pessoas terem essa interpretação e acabar causando uma celeuma entre os colegas vereadores. Certo? Pois não?
Vereador.
Colega Beto.
Vereador Alex, você tem um homem, você tem um vereador que tem cuidado, que tem honrado essa tribuna, que tem cuidado para não dizer alguma coisa que não seja verdade, coisa que invada, sou eu. Respeito muito Vossa Excelência, no meu discurso na tribuna, até o colega Valério, disse aí, o colega Alex responde, eu disse que eu não ia citar, não, porque Vossa Excelência não estava presente, mas sobre a denúncia de Sônia, é mentira dela, traga ela aqui à tribuna, porque quando Vossa Excelência fez a denúncia aqui na tribuna, eu disse a Vossa Excelência que ia trazer a resposta na última posse, no mesmo dia eu peguei o carro, fui no Porto da Serra. As pessoas que estavam lá no Porto da Serra ouviram a entrevista de Vossa Excelência, ficaram perplexos com a atitude da senhora Sônia. Eu fui no colégio, conversei com a merendeira, conversei com a professora, ela falou, Beto, aqui não está acontecendo nada. Galego de Deserta chegou com a equipe lá, verificou os banheiros, tudo funcionando, eu tenho foto com os pessoal de Galego verificando, não teve nada danificado, os meninos estavam fazendo a necessidade fora, porque não estavam querendo usar o banheiro, a vigilância sanitária foi lá, assistente social foi lá, começaram com as crianças. Pode deixar ela vir aqui, porque é mentirosa, o pessoal da comunidade lá ficaram perplexos com a atitude dela. Ela veio usar a Vossa Excelência, eu disse que Vossa Excelência estava usando as denúncias, que não era verdadeira, que eu tinha mais cuidado, eu sempre digo, e quando chegar a denúncia, a gente investigar. E sobre a ambulância, o que eu falei foi o seguinte, que a família, era muita gente pedindo transporte, que a família pediu para buscar a pessoa que estava em Salvador, dizendo que ela estava, a Vossa Excelência falou no discurso de Vossa Excelência, que ela estava de alta e não tinha para onde ir. A sobrinha dela ligou para mim, dizendo que eu estava de alta. Imediato, o pessoal acompanha Jumar Pereira tinha argado com a despesa de exame, essas coisas que não vem ao caso. Eu liguei para o colega Jumar disse, Beto, o carro está indo apanhar ela. A sobrinha me ligou novamente, eu digo, olha, se não tiver carro, o meu carro vai apanhar. Mas o carro estava lá para trás, já vinha uma pessoa, era isso, e retornava, no outro dia apanhar para ela, estava na casa da senhora Regina, que é a parente dela também lá em Salvador. Foi o meu discurso, está gravado, em momento nenhum, eu chamo o vereador aqui de Mitruz, imagino Vossa Excelência que eu tenho o maior apreço, o maior respeito por isso. E as pessoas que vêm, eu sei disso, todo mundo sabe, isso é notório, que as pessoas que vêm é falar para a gente, venha ver para que ele se aparecer e criar um atrito entre a gente. Ah, mas meu discurso está gravado, quem quiser, você tem todo o direito de assistir. Agora, aí, quando a menina ligou para mim, Beto, o carro não trouxe, porque já vinha cheio, e o meu vai buscar. Aí ela disse, quando foi à noite, ela disse, Beto, não precisa, porque Naldinho, quando ligou para a Alex, e a Alex conseguiu a ambulância de Paulo Afonso e foi buscar, digo, menos mal. Entendeu? Mas a história, todo o meu discurso foi esse, acho que vai, o colega Valério estava aí, todos os vereadores aqui estavam, e está gravado. E eu, vereador, você tem, já tem uns 3 anos que nós trabalhamos juntos, e você sabe o meu comportamento, e sabe como eu respeito todo mundo igual. E se eu tiver de dizer, eu digo uma presença. Eu, no momento que eu falo que eu usei o tribuno, eu disse que eu ia falar, mas não me sentia bem, porque Vossa Excelência não estava. Eu não gosto de falar por trás, não só aqui em lugar nenhum do mundo. Que as pessoas que têm mais respeito, eu respeito todo mundo, para eu ser respeitado. Então eu não vou faltar com respeito, não é só com o colega não, com todo o vereador dessa casa e toda a população do nosso município. A história que foi, e deixei sobre a denúncia de Sônia, repito mais uma vez, ela veio usar Vossa Excelência para dizer coisa em verdade. Porque eu fui ao Porto da Serra no mesmo dia. E Galego de Bezerra chegou com a equipe. Entendeu? E as pessoas lá, todo mundo ficaram perplexo com a atitude dela. Não só dela, mas com outras pessoas que vieram. Então foi isso, colega. E o meu discurso está gravado aí no anel da casa, Vossa Excelência fica à vontade.
Colega vereador, em momento nenhum eu falei que Vossa Excelência tinha dito que era mentiroso, não. Eu estou chamando a atenção e estou dando um conselho para que a gente não fale na ausência do colega para não criar esse tipo de situação. Essa situação da menina da ambulância, eu não fiz denúncia nenhuma, muito pelo contrário, eu até conversei com o secretário e a gente chegou a um denominador que eu trouxe até essa casa, uma das coisas que a gente concordou, que foi a questão de um carro maior para fazer o transporte. Eu não fiz denúncia não, só falei a respeito do assunto. E quando ligaram para mim em Salvador, velho, disseram inclusive que iam pagar R$ 800 no Uber para trazer a senhora, porque não tinha transporte. Não tinha como, inclusive o próprio secretário disse, não tem. Não tem, porque a ambulância que estava lá estava com o senhor, e o senhor disse que não ia sair o carro. A gente propôs a ele que o senhor viesse no ônibus para poder dar a vaga para a senhora que estava lá precisando voltar, o ônibus que não saía do carro. Eu não ia tirar o carro, ou ele dar a força do carro. Então, o próprio secretário disse, realmente, não tinha carro, só ia ter carro no sábado. E aí, os vossos excelências que têm família, que têm mãe, sabem que mãe é mãe. E o pessoal queria vir de todo jeito aquele dia. E disse que ia pagar R$ 800 no Uber para trazer. Eu disse, não, espere, eu vou dar um jeito. Já não tem, vai correr atrás. Mas eu não cheguei aqui para denunciar a prefeitura com relação a
isso. Citado, colega, tem mais um pouquinho? Ora.
Deixa eu terminar meu raciocínio rapidinho. Então, eu não fiz denúncia nenhuma. E a questão de Sônia foi que a própria comunidade, a comunidade veio até aqui e falou, a comunidade veio até aqui e pediu que eu reportasse o assunto. Então, o que eu estou pedindo a Vossa Excelência, eu não estou discutindo, brigando com ninguém. Só estou dizendo que é bom que a gente tenha esse cuidado para a gente discutir. Peço a parte, Vossa Excelência não me pediu a parte semana passada. Peço a parte, a gente discute. É até enriquecedor o debate. A sua opinião, quando eu sou aparteado, enriquece o meu discurso e ajuda no que a gente tem a falar. Eu só estou pedindo isso, mas em momento nenhum eu achei que Vossa Excelência tinha me chamado de mentiroso também. Não chamei Vossa Excelência de mentiroso, tenho respeito Vossa Excelência assim como pelos demais aqui. Só que quando a pessoa diz, fala do jeito que compra, a gente compra, acaba comprando, né, do jeito que nos venderam. A gente, infelizmente, acaba tem essas reações. Só, eu não menti, não. Se tem alguém mentindo, não sou eu, não. Eu não vou chegar aqui na tribuna para estar mentindo. Mas, enfim, Vossa Excelência, se quiser falar alguma coisa a respeito disso, agora isso depende do presidente, mas Vossa Excelência ainda tem a tribuna nos seus 10 minutos para falar a respeito. Mas eu só deixo aqui esse conselho que a gente possa discutir na presença do vereador para que não haja esse tipo de problema. Enfim, eu quero desejar a todos aí uma boa semana, uma boa quarta-feira, que Deus nos abençoe.
Com a palavra, Carlos Nascimento Melo.
Passo.
Com a palavra, Valério Zé de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores,
amigos e amigas aqui presentes, saudar hoje aqui a imprensa, Manuel, e também a equipe Chico Sabe Tudo, que graças a Deus tem divulgado os nossos trabalhos aqui na sessão. Mas assim, senhor presidente, eu gostaria de pontuar o meu discurso hoje, claro que não ser repetitivo como os demais vereadores, mas a gente, olha, com relação à questão da ambulância, do transporte que leva os nossos doentes até a capital ou até Paulo Afonso, gente, enquanto o governo Davi Cavalcante não priorizar a saúde, eu digo assim, Bezeca, isso sempre vai acontecer. A nossa frota de carro, ela é pequena. Nós já tivemos a oportunidade aí de ter aumentado essa frota aí em 100, 200%. O governo preferiu gastar dinheiro de forma errônea, sem nenhuma necessidade, e esqueceu de priorizar a nossa saúde. Não é só o vereador Valério Gilé que está vendo isso, não. A população de Glória está vendo isso. E chega um momento que os ânimos aumenta mesmo. Quando você vê um familiar especial ou um amigo seu precisando de um transporte para ir até a capital e não ter, gente, esse cara fica louco mesmo. Acaba descoido com coisas e aí vai atrás e briga e xinga e coloca no meio, no Facebook, no Zap, não sei, no Instagram. Porque, gente, é uma dor que naquele momento tanto a pessoa passa como também os familiares e amigos. Então, enquanto o governo Davi Cavalcante não priorizar a saúde, isso vai continuar no governo dele. Mas eu quero aqui parabenizar Bezeca pelo discurso, eu digo também pela coragem em colocar essa situação aqui na tribuna, Bezeca. Porque hoje nós sabemos qual o cartão postal de Glória. Nós sabemos que é a Beira Rio, nós sabemos que é a Orla. Né? E as pessoas estão vindo, quando vem Glória, gente, a pessoa, o pessoal passa diretamente e vai até a orla, né? Vai almoçar, comer seu peixe, a carne de bode. E esquece de entrar na cidade. E aí, Alex, em outro momento aqui nessa casa, nós discutimos a questão do IPTU, que veio com aquele valor exorbitante e que nós, com muita tranquilidade e sabedoria, conseguimos diminuir. Inclusive, deixar até algumas pessoas isentas de pagar o IPTU. E aí, nós discutimos naquele momento, gente, o que é... De que forma esse dinheiro volta para a população de Glória? O pessoal paga o IPTU, fiz questão de visitar três famílias em ruas diferentes. Uma R$ 138,00, outra R$ 92,00 e outra R$ 80,00, que paga por ano. E aí, eu fiz questão, Beto, de passar de rua em rua em Glória. E aí, gente, é lamentável o que está acontecendo. Porque o IPTU é justamente manter a cidade de Glória limpa. E aí eu convido o nosso colega vereador para dar uma volta na cidade de Glória, nas ruas. Gente, está um lixo. As nossas ruas estão tomadas pelo matagal. E aí o pessoal fica cobrando. O vereador, o que é que está acontecendo? Porque se eu pago o IPTU, eu quero que justamente a frente da minha casa esteja limpa. Que as praças estejam limpas. Mas em Glória isso não acontece. Né? Eu volto a dizer... E não tem como, Bezeca, a gente não ser repetitivo aqui no discurso em Glória, não tem como. Eu sei que o vereador Beto, toda vez que questiona na Câmara, quando, na rádio também, ele fala de discurso vazio, né? E aí pede para a gente não ser repetitivo, mas como é que eu não vou ser repetitivo se a situação não melhora? Eu fui na semana passada, se você for hoje, você vai ver que Glória está tomada pelo matagal. Se você for nas comunidades que falta transporte, gente, está lá do mesmo jeito. Então, como é que eu vou visitar uma comunidade? Porque eu não fico em casa, eu visito a comunidade. E eu vejo a situação, então, enquanto não se resolve o problema, nós vereadores temos que ser repetitivos, quem sabe, Alex, um dia vai ser pelo cansaço. Né? De tanto ser cobrado, o governo possa acordar e melhorar a nossa situação. Então, é lamentável. O IPTU, o povo de Glória paga o IPTU, gente... E aí, gostaria de ver a cidade limpa. Mas, infelizmente, o olhar de Davi Cavalcante para a Orla de Glória não é o mesmo olhar para a sede. Não é. E também não é para os povoados.
Se tivesse pelo menos um olhar um pouquinho, a gente ia perceber que Glória estava limpa. Que o povoado de Quixaba, gente, é uma vergonha. Tinha duas pessoas limpando. Deixasse pelo menos uma pessoa. Está lá o centro da cidade, tomada pelo mato. Eu estive observando na creche, Marcelo, ali encostado. Rapaz, aquele matagal está brincadeira. As crianças brincam ali, perto ali. Não é fechado. Ali pode entrar uma cobra, seja qualquer coisa, e trazer o pior para uma criança daquela. Sabe? Então, acho que está na hora de acordar. Eu acho que o discurso de Bezeca, juntando com o discurso nosso, eu acho que a gente tem condições de melhorar um pouco a situação que se encontra com o nosso município. E eu digo que muitas vezes falta o planejamento, Edmilson, porque falta mesmo. Ó, a gente sabe que as escolas precisam ser reformadas, precisam ser pintadas. Gente, semana estava na Quixaba, a creche com alunos e o pessoal pintando a creche. Olha, gente, que coisa. As crianças brincando, passando por debaixo da escada, né? Pessoal pintando o banheiro, onde as crianças estavam usando o banheiro. Então, assim, eu não sei. Está sem controle. Olha, Glória está sem controle. Eu acho que tem que ter alguém para ajudar Davi Cavalcante a governar a Glória. A gente sabe a dificuldade, né? Davi não tem experiência de administração, mas está na hora de nós, vereadores, ajudarmos Davi Cavalcante ter uma noção do que é administrar um município, de um município como Glória. Olha, com relação à BA, Zezeca, o que eu sei com relação à BA, procurei conversar com algumas lideranças políticas de Salvador, olha, vai ter lugar na BA que vai ser feito apenas juntar para o buraco mesmo. Tem local que a gente percebe que tem o quê? Tem 500 metros, tem apenas dois buracos. Gente, não vai, não existe isso de manchar e fazer outro. É como salvar daqui para Salvador, a gente percebe que tem um lugar que tem um remendo, né? Aquele remendo grande. Então, quando tiver estragado assim, grande, o que acontece? Ali vai ser feito outra. Vai ter feito o remendo, né? O manchão, como o pessoal disse. Viu? Agora, com relação ao Luciano Huck. Eu mesmo, gente, eu não tinha nem responder, Alex, no meio de comunicação. Ele passou, por acaso, viu a situação que estava, duas pessoas colocando pissarra na BA 210, ele quis saber o que estava acontecendo. E o pessoal vinha falando, estamos aqui, estava fazendo um buraco aqui, ganhando dois contos, cinco contos de um, dez de outro, estamos fazendo a beira. Sabe? Eu não vi nada demais. É realidade isso. Então, por isso que eu não respondi nada a Luciano Huck. É claro que a reforma da BA não aconteceu por causa dele, porque já estava a equipe aqui. Mas o que ele fez, gente, faz parte do ofício dele. Ele trabalha disso. O cara vive de notícias, né? E ele procurou divulgar. Acho até bom que o pessoal disse que Glória não está no mapa, né? Depois daquilo, no Instagram, ele fez questão de dizer que era Glória, né? Então, eu não vi nada demais. A reforma não compete ao prefeito, e sim ao governador. Então, eu não vi nada demais. Mas Edmilson gosta muito aí de datas comemorativas. Eu tive pesquisando na internet e Glória, ela completa ano no dia 1º de maio. Desde 1886. Né? Nessa nova Glória vem a Glória antiga também, que não, ninguém esquece. Né? Eu não sei o que aconteceu, não vi nenhum documentário, nem uns parabéns, não vi. Mas, se está na internet aqui, não sei, né? Então, eu quero parabéns à Glória por mais um ano de vida. E ontem nós estivemos comemorando, gente, o 1º de maio. 1º de maio, dia do trabalhador, dia da trabalhadora, lá na Serra, né, chamada Serra Negra. Ontem, assim, eu estava ajudando na celebração, eu percebi assim que tinha mais de 100 pessoas. Né, e eu consegui ver lá como, assim, vereador, além de mim tinha o vereador Coca, que depois não sei se como líder vai usar da palavra, mas assim,
já passou já.
A gente pode usar como líder depois, né, se ele quiser. Então, foi muito, muito simples, como o Coca viu lá,
a nossa comemoração. A Santa Missa, depois o café comunitário, depois alguns cantos de ordem, alguns cantos de luta, canto popular. E aí, quem estava mais à frente, quem organiza sempre, é o sindicato junto com a igreja. E aí, porque sai muitos comentários, Coca, de vez em quando, que a gente usa da igreja para fazer esses eventos. Não sei se Vossa Excelência percebeu. O meu nome não foi tocado em nenhum momento, o nome de Coca não foi tocado de nenhum político. Viu? Não foi tocado nenhum político, porque a gente não faz igual a prefeitura faz. Sabe? Tem um evento onde todos estão presentes, então fala o nome de dois, três e esquece daquele lá que isso é porque é posição. Mas lá, foi de forma geral, agradecer a presença de todo mundo, um evento muito importante, sabe, parabenizar Marcílio pelo grande discurso, a palestra. Não veio convite de forma especial para nenhum vereador, foi colocado nos meios de comunicação, quem olha Face, quem olha Zap, aí Instagram, viu que estava lá. Foi mais de um mês que foram colocados. Então, quem quis estar presente, esteve. Sabe que foi um momento assim, muito importante de discussão, lembrando de algumas pessoas, não foi citado o nome, mas de pessoas que contribuíram muito, né, com a luta do reassentamento, e também pessoas que se engajaram na luta em busca dos nossos direitos, que não caíram do céu. Né. Naquele momento, se fosse o Cid tivesse me convidado a palavra, claro que eu não poderia esquecer da grande figura, né, desse grande homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Né, grande trabalhador, né, que através da sua competência, da sua organização, força e luta, conseguiu muitos desses direitos que nós temos hoje. E também lembrar de muitos daqueles que, de certa forma, deram a sua própria vida, né, para que as coisas boas, que os nossos direitos viessem a acontecer de forma verdadeira. Mas, para finalizar, senhor presidente, em nome aqui de Minoflá, gostaria de convidar todos os vereadores, que está também aqui presente, todos que nos assistem através do sistema de internet, para a Copa Quixaba de Futebol, que vai começar agora no sábado, 14h, na abertura lá no povoado Quixaba. E aí depois, segundo Minoflá, vai ter um momento de confraternização com o Cigano do Arrocha. Ele está vindo lá de Minas Gerais, não sei nem se é de lá mesmo, ele botou aqui. Então, o Cigano da Rocha vai estar lá, animando a nossa abertura da Copa Quixaba. Então, em nome de Minoflá, convidar todos para se fazerem presente. E aí, agora para finalizar mesmo, senhor presidente, eu quero assim me solidarizar com o nosso irmãozinho de fé, Adriel, pelo grande acontecido. À noite, Adriel lhe apresentava a sua filha, né, à igreja. Um momento muito importante, muito feliz, Adriel e a sua esposa e alguns amigos. E aí, na madrugada, ele perde a sua filha. Né? Assim, talvez quem só sabe essa dor mesmo de verdade, quem é pai, né, quem é mãe, né, e vê ali essa criança com um futuro, né, brilhante pela frente aí, também cheio de desafio e esse sonho ser totalmente desmanchado, né, na madrugada, onde ele perde a sua própria filha. Então, eu quero assim me solidarizar com meu irmãozinho Adriel, com sua esposa, todos os familiares, e que Papai do Céu possa dar força, né, a essa família, que ele possa superar esse momento de crise, esse momento de perda.
Com a palavra, Paulo Gomes de Oliveira.
Passo. Passo. Passo.
Fabiano de Oliveira.
Passo.
Luiz Vara, passou. José Roberto Santos.
Passo.
Gilmar Pereira de Araújo, com seu encerramento.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome do jornal, do site Chico Sabe Tudo, meu amigo Salles, Manuel da Rádio Bahia Nordeste, o público aqui presente,
saudar a todos. Em relação, colegas, eu estava vendo aqui atentamente o discurso do colega Marcos Alexandre em relação, ainda, colega, essa ida desse carro para buscar a paciente que estava lá em Salvador. Me falou o colega Beto, citou até meu nome ali. Eu mesmo, a filha dela me ligou, entrei em contato com o menino lá da ambulância, através do secretário, tinha feito essa sugestão de mandar o pessoal que estava lá na ambulância vir de ombro, mas não deu certo. Aí eu deixei certo com a menina que no sábado a ambulância, o carro chegava aqui e ia viajar para ir buscar a senhora lá em Salvador. Mas ainda bem que o colega Alex conseguiu o carro para trazer. Não vejo aí nada demais, vou até uma ajuda de trazendo a nossa amiga aqui para a sua localidade. Em relação, quero aqui também deixar meus pesos pelo falecimento da filha de Adriel. Estive lá na segunda-feira e vi o sentimento da família, dos amigos, pela perca da criança. E que Deus ilumine a família, porque a gente sabe que é uma dor muito grande você hoje perder um filho, uma filha. Que Deus conforte toda aquela família, os amigos que estavam lá. Eu vi lá muita gente mesmo presente. Deixar aqui meu abraço a toda aquela família, que Deus conforte essa família. Em relação a tal cobrança que vocês, os colegas vereadores, têm sempre feito aqui aí, vereador, em relação à Embasa, já foi mandado um ofício e agora liguei para a Embasa, estou esperando aqui já a resposta para a gente marcar mais uma vez uma reunião aqui com a Embasa, aqui na Câmara Municipal de Glória. No momento, meus amigos, é só isso que tenho que falar. Agradecer a todos aqui presentes. E vamos agora para a ordem do dia. Tem dois requerimentos, colega. Dois requerimentos do colega Fabiano. Vamos votar esses dois requerimentos.
Requerimento número 025-026-2018. O vereador, a base subscreve, vem na forma regimental dessa casa solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte solicitação: aquisição de uma ambulância para o povoado Lagoa do Negro, reabertura e recuperação com cascalhamento da entrada que liga o povoado Cerquinha ao povoado Lagoa do Negro. Essa solicitação é uma reivindicação de duas comunidades de agricultores para melhoria do deslocamento, do transporte, acesso às suas casas e propriedades rurais. Vereador Fabiano Sá de Oliveira.
Coloca os dois em radiolão. Os dois requerimentos estão em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Admiro Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo. Marco Alexandre Meira Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Fabiano foi aprovado pela data do senhor vereador. Requerimento 025/2018 e requerimento 026/2018. Os dois requerimentos foram aprovados. Vamos encerrar aqui a sessão. Na segunda-feira, agora, dia 7, colegas vereadores, colega Paulo Gomes, que está por dentro, está sendo dado início o calçamento lá da Agrovila 6. Me comunicaram aqui que está sendo, a partir de segunda-feira, Deus quiser, está sendo dado início a construção de lá do calçamento da Agrovila 6. Não há mais nada a discutir, nada a tratar. Encerra a sessão e convido para a próxima sessão, se Deus quiser, na próxima terça-feira.